Bom dia, pessoal. Valmir Lano por aqui, com mais um episódio pela revista Trail Running, esse é o RTR News, episódio 109. Vamos falar muita coisa aqui de trail. Fim de semana foi recheado de grandes emoções, muita prova. Tivemos em duas coberturas ao mesmo tempo, na Insanity, lá no Pico da Bandeira, com o Bruno Matos que esteve lá, e também a WTR das Praias Selvagens no Rio de Janeiro, também estou com o bonezinho aqui. É, foram duas coberturas que fizemos, mas tivemos mais provas aí no fim de semana, bastante coisa que aconteceu. E comigo mais uma vez, Bruno Matos, seja muito bem-vindo, Bruno!
Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso episódio 109, como me falou, da RTR News. E cara, tá recheado, segura aí que o episódio vai ser longo e bem especial, né? Eu acho que é a primeira vez que cada um faz uma cobertura em um lugar no mesmo final de semana. Cara, foi intenso. Foram 48 horas aí cobrindo o Campeonato Brasileiro de Skyrunning. Eu acho que eu nunca tinha focado 100% só em cobertura, né? Nas vezes que eu ia cobrir, eu também ia correr. Dessa vez eu fiquei 100% focado em pegar os atletas, vivenciar o evento, e é muita informação, né? E eu, cara, ano passado eu fiquei bem afastado, né, do cenário trail, tava aqui com a revista, mas assim, estar presente pessoalmente, eu fiquei bem afastado. Então foi muita informação para processar e muito bacana vivenciar isso com um outro olhado, né? É um outro olhar, quer dizer, sem ser de atleta ali correndo, tá 100%
Bruno,
focado na revista.
antes, fala pra gente como foi a sua ultra. Que fazer cobertura é uma ultra, né, cara?
Cara. Não, toda vez que eu encontrava assim um atleta que chegava ou o pessoal que ia correr a prova, já no acho que no um dia e meio depois de cobertura, eu falava: "Cara, eu tô muito mais cansado do que correr uma prova". Se bem que assim, eu não sou um nunca fui um atleta de ultramaratona, mas correr distância curta também é intenso, né? Você cansa. Cara, é muito mais cansativo. É muito mais cansativo. Você não você, Primeira privação de sono, né? Você dorme, sei lá, se eu dormir 4 horas nos 2 dias, acho que foi muita coisa. E ficar focado nos atletas, né? Você não descansa, né? Você tem que pegar todas as largadas, as chegadas. Eu subi muito cedo pro Pico da Bandeira na sexta-feira. Eu subi com os fotógrafos da Foco Radical. Um abração aí pro Ramon. Gente finíssima, a gente subiu acho que 8 horas, chegou lá no cume por volta de 11 e pouca. Foi longo porque eles estavam com muito equipamento, mochila, então foi um trekking bem, bem lento, mas foi, pô, sensacional, batendo uma resenha na trilha. E a gente chegou, eles deixaram as coisas lá no refúgio, ali no terreirão, e eles subiram um pouquinho mais leve, né? A gente chegou lá, ficou batendo um papo, e a largada do VK era só 2 horas, então eu fiquei no cume do Pico da Bandeira de 11 e pouca até 2 horas. Então eu peguei todos os climas possíveis lá em cima. Sol, vento, neblina e no final até largada só chuva. Aí eu falei: "Nossa, na hora que choveu", eu falei: "Tô lascado, cara, porque eu para mim frio eu sinto muito, né, cara? Eu aguento mais calor, mas frio demais eu sinto". Mas logo depois parou. E depois a gente vai falar aqui, ó, a chegada do pessoal lá, dos atletas, mas foi basicamente. E depois, ó, os outros dias também, né? Pegando a largada dos 80 meia-noite, largada dos 55 4 horas da manhã, então é bem intenso.
Então, Bruno, fala pra gente o que que a gente vai falar hoje.
Cara, falar de Insanity, né? Pico da Bandeira, Campeonato Brasileiro, tanto do VK, do Sky Masters e do adulto. WTR completando 10 anos de circuito, com a primeira etapa na Praia Selvagem, no Rio. A gente vai falar do Mundial de Sky Snow, que aconteceu na Itália, com a nossa equipe brasileira, Rock Mountain Games em Atibaia, PTR Trail Run, recorde mundial dos 600 km da Camille Errón, que ela vai finalizar hoje. Ela está correndo já há 4 dias já. E terceiro episódio da Chase Dreams, da Golden Trail Series.
Boa, então vamos lá, vamos começar logo com a Insanity Mestre Álvaro, prova que abrigou, vamos dizer, sediou o Campeonato Brasileiro de Skyrunning. Eu estava lá no Rio de Janeiro, mas eu consegui acompanhar algumas coisas dessa emoção, foi muito legal, eu tenho algumas coisas a dizer também, principalmente da seleção que foi montada juvenil. E vamos embora, fala aí, começa.
Bora. Cara, primeiro começar falando do circuito Insanity, né? Eu acho que já é um circuito bem consolidado, tanto o Mestre Álvaro, Forno Grande, e agora indo para a segunda edição do Pico da Bandeira. É, da primeira edição do ano passado para essa, eu vi um nível muito mais forte de atletas por receber o Campeonato Brasileiro e uma estrutura melhor, mais organizada, mais consolidada ali, por ter mudado, né? Antigamente a largada era um pouquinho mais em cima ali do centro e hoje se concentrou na Praça da Matriz, ali em Alto Caparaó. Então a atmosfera do público ali, tanto da largada quanto da chegada, receber os atletas, isso foi muito benéfico, acho que tanto para a organização quanto para os atletas. É, cara, eu acho que a Insanity até ali o Parque Nacional do Alto Caparaó é como ter um diamante nas mãos, né? É só... Aquilo, cara, aquele parque é surreal, é fantástico, assim. É feito para correr, tanto do início ao fim, nas trilhas, é muito corrível. Você ter o terceiro maior pico do Brasil para a prática do trail é fantástico, né? É... Cara, deixa eu ver mais pontuação. Acho que... Ah, e recebeu o Campeonato Brasileiro, né? Acho que isso foi diferencial também, porque de cada ano vai mudando. É, o primeiro foi na Jaraguá, esse ano agora vai ser na Insanity, esse ano foi na Insanity, ano que vem vai para a Base Vertical, que vai ser... que teve agora a prova da Skyrun, em Catolés, na Chapada da Diamantina. Então, cada ano você tem uma etapa do Campeonato Brasileiro.
Isso aí. Não, muito legal essa transição, porque vai dando oportunidade também de desenvolver outros lugares do Brasil, né? Como a própria Bahia, que está com essa prova lá na Base Trail, né? A Base Sky. É muito bacana. A Jaraguá sediou, agora em Santos, depois vamos para a Base. Próximo ano vamos ver para onde que vai. Isso dá oportunidade de outras regiões do Brasil sediarem a prova, né? Sediarem o evento brasileiro e dar oportunidade de cada localidade ali poder participar, né? Muitas vezes alguns atletas não conseguem fazer uma viagem muito longa para poder competir tão longe assim, né? Como foi ano passado em Santa Catarina, agora já foi em Minas e Espírito Santo. Foi em Espírito Santo, né?
Na verdade é Minas, né? Alto Caparaó.
A sede da prova é em Minas, né?
Em Minas.
Só uma largada exatamente. Que foi no Espírito Santo.
Isso, a largada dos 27 acaba no Espírito Santo, na portaria do Espírito Santo, e atravessando o parque você vai para Minas, né? Mas o Pico da Bandeira você tá bem na divisa entre Minas e Espírito Santo. Né?
Isso,
Uma linha imaginária ali.
É, tipo Passa Quatro também, né? Entre Rio, Minas e São Paulo.
É, ali o pico dos três estados está nos três estados, praticamente.
Nos três estados, é. Pois é. Mas então, fala aí do quilômetro vertical, como foi?
Tem uma prévia aqui, né, na sexta-feira, quando eu subi cedinho lá. Cara, a largada foi às 14h, na portaria de Tronqueiras, que fica no lado de Minas. Foi debaixo de chuva, já a previsão já estava marcando uma chuva forte e realmente acertou. E, cara, que o nível muito forte. É, destaque completamente para o juvenil. É, e vou deixar o destaque para o Bruno Bulli, de apenas 21 anos, e para a Clara Hilma. É, ambos os atletas bateram o recorde do pico, né? O recorde anterior era do André Mapa, se não me engano, com 58 minutos, e da Inabel, que era 1,16, se eu não me engano. Bruno Bulli baixou quase 2 minutos e a Clara Rimo baixou quase 5 minutos, se eu não me engano. Então, primeiramente, o destaque para os dois, por ser um atleta juvenil, né, de apenas 21 anos, cara, já aparecendo assim de cara no cenário, em provas de Skyrunning, surgiu há pouquíssimo tempo, né, como atleta do Chile. Ano passado, acho que numa prova do Rio lá, que é a primeira vez que eu vi ele. E, cara, já ganhar esse protagonismo é, cara, isso é muito incrível, assim. E a Clara Hilma, que é uma atleta muito mais experiente, né? Eu bati um papo com ela descendo do quilômetro vertical. Ela, cara, sempre foi atleta desde os 8 anos, foi atleta de corrida de aventura e agora tá correndo as provas de Skyrunning. Primeira vez que ela foi pro Pico da Bandeira, o Bruno também, primeira vez. Acho que é boa parte dos atletas.
Ele foi treinar.
Oi?
Ele fez um training camp com o Chico
Santos. Fez. Mas como competição, acho que foi a primeira vez. E a Clara Hilma também foi a primeira vez que pisou mesmo lá no Pico da Bandeira e já conseguiu, cara, um baita resultado, né? Então fica o destaque para eles e pro nível competitivo do juvenil. A maioria dos atletas que estavam no pódio era do juvenil, assim, que chegavam primeiro. Tirando o Mapa e a Clara Hilma, que já são veteranos, de resto, o juvenil dominou.
Isso é muito bom, né, cara?
Só o destaque do juvenil, a atleta Mariana Santos, que ela que tem 18 anos, 18 ou 19, ela é IFSC, e o Tassian, que é de Passa 4, Tassian Pellegrini, ambos foram quarto geral da prova. Não só do... o Tassian foi terceiro, se eu não me engano, segundo na categoria dele, e quarto geral na prova. E a Mariana foi a segunda... ou terceira na categoria dela e quarta geral da prova. Isso entre adultos e juvenis, né?
No juvenil, a Mariana ficou em que lugar?
Cara, eu tenho que ver aqui. Deixa eu pegar. Eu só tô com o resultado aqui do Sky Race. Deixa eu...
Depois a gente...
Tá.
É só curiosidade mesmo. Mas já deixa os resultados prontos aí, se você puder, para a gente poder falar pelo menos do Campeonato Brasileiro.
Não, do Campeonato Brasileiro eu tô.
Tem, né? Bom,
então só os tempos que não liberaram ainda. Eu tô com o pódio do ouro, prata e bronze de cada categoria do Campeonato Brasileiro.
Beleza. Então, cara, o que eu ia falar é como... O trabalho que a Skyrunning vem fazendo ao longo desses anos, desde a época que foi o primeiro mundial, até que você participou, até agora, como está consolidando e criando uma nova safra realmente de atletas do trail, isso aí a gente deve, acho que praticamente 100% desse sucesso aí à Skyrunning Brasil, deixar aqui registrado isso, os parabéns à Skyrunning, pelo trabalho que eles vêm fazendo para consolidar e fazer com que esses atletas infantis, juvenis, estejam aí brilhando e vestindo a camisa verde e amarela, né, cara? Indo lá para fora, participando de campeonatos mundiais. É um caminho longo ainda que a gente tem pela frente. Não é o ideal do que a gente precisa mesmo, né? Que seria uma seleção completa, com os custos todos pagos, o atleta não precisa ficar fazendo rifa para ir para o Mundial, mas estamos no caminho, estamos mostrando que temos atletas sim, que temos capacidade e que estamos evoluindo, isso é o principal ponto. Então eu me sinto muito orgulhoso de ver o trabalho que a Skyrunning vem fazendo e desses meninos aí, cara, porque realmente isso daí é mais do que renovar os atletas que estão vindo, aumentar o número de atletas jovens, isso faz com que o esporte crie uma longevidade muito maior. Porque quando você cria atletas de performance juvenis, eles arrastam muitas pessoas que vêm atrás deles, que às vezes vai ser só um atleta amador mesmo, não vai ser de performance, mas influencia novos atletas, novas pessoas, a começar a praticar a corrida, praticar o trail run e entrar para esse mundo. Cara, realmente estou muito feliz de ver uma seleção com muitas mulheres, inclusive, que na minha época isso não era uma realidade.
Com certeza, cara. Essa seleção juvenil está indo para a quinta participação em mundial. E eu lembro que em Jaraguá, né, Jaraguá foi o primeiro campeonato brasileiro onde foi uma etapa classificatória para o Mundial, uma etapa única, né, que antes a gente começou com Araçatuba, como classificatórias, que ficou por 2 anos antes de terminar a prova, e depois ficaram, se eu não me engano, acho que disputavam umas 2 outras provas para conseguir classificar para o juvenil. E, cara, ter visto aquela garotada no pódio, passou um filme na minha cabeça de 2018, cara. Eu falei, cara, a quantidade de atleta, né, cara? É incrível como... E atletas do Brasil inteiro, né, cara, chegando, tanto do feminino quanto do masculino, de todas as idades, foi, assim, emocionante, cara. E outro destaque é o incentivo dos pais. Cara, isso é um diferencial absurdo, cara. A quantidade de pais que estavam no cume do Pico da Bandeira esperando a garotada chegar, cara, e vibrando com eles, acho que isso é incrível, cara, incrível.
Muito massa, cara. Que bom que isso está acontecendo. Era o meu sonho ver isso acontecer. Eu vivi um pouquinho disso esse ano lá em fevereiro em Cambotas, porque a gente teve um número bem maior de juvenil infantil e já estava feliz por conta disso, de ver que a cada ano vai aumentando o número, e esse ano realmente foi muito melhor em comparação com os outros. Mas ver o que aconteceu no Insanity dessa vez, cara, foi realmente animador.
Sim, só 2 observações em relação ao VK, saindo um pouquinho do foco dos atletas, falando sobre o percurso e a largada. Isso é uma opinião minha, assim. Eu acho que, na minha opinião, é um VK adaptado ainda, porque da onde larga o VK até o cume do Pico da Bandeira, dá aproximadamente 7 km, né? Então são 7 km com 1.000 de ganho. Então é um VK bem longo, cara. Então, eu conversei com o Danny Boy depois da prova, ali na portaria, depois que o pessoal desceu do pico. Ele falou que é um percurso muito longo, que o início sai muito forte, acaba fadigando muito, né? Diferente daquele tradicional VK de 3,5 com 5, que você vai sofrendo numa constância, né? Então, com 7 km acaba sendo quase que uma prova curta, né? 7 com 1.000, né? Você acaba largando muito forte, você tem uma estratégia ali, né? Você vai passando muitos atletas, você é ultrapassado, acontece muita coisa durante esses 7 km, porque o início ele é um pouco mais travado e o meio da prova é bem mais rolado, você consegue, cara, imprimir um ritmo muito forte, e os últimos 2 km que são... que você praticamente tem o ganho todo da prova, se não me engano, acho que são 300 de ganho, mais ou menos, que aí é uma pirambeira até o Pico da Bandeira. E a outra coisa que eu ia falar é a largada, né? Normalmente a gente, fora ou nos mundiais, a gente vê largadas em ondas, né? Intervalo de 20 a 30 segundos, isso de acordo com o tempo que você tem no VK anterior. Então, se você é o atleta mais rápido, você larga por último. Se você tem um tempo mais lento, você larga primeiro. Então, os atletas vão chegando juntinhos até o cume. E ali afunila muito a largada do VK. E todo mundo largando junto, cara, você tem uma embolação muito grande ali no início da trilha. Se não me engano, acho que um atleta chegou a cair, o pessoal estava falando. Atrapalha um pouco. Então, porque você perde um pouco da estratégia ali de largar muito forte para conseguir se encaixar na trilha e não pegar aquela fila, né? E pro VK, você largando individual, você vai livre ali naquele seu tempo, né? Então você consegue imprimir o ritmo que você quer. Só essas 2 observações.
Não, legal, isso eu concordo também. E isso deve ser observado para os próximos. Justamente pensando em não encavalar, né? E, pô, mesmo que você faça uma largada de 15 segundos com 3 pessoas, se tiver muita gente, já facilita, né? Porque você vai dando espaço para que as pessoas desenvolvam e observando sempre os mais lentos primeiro, né? Que aí o mais rápido não vai chegar lá em cima e ficar congelando esperando o mais lento chegar. Então, acho que vale a pena pensar nisso daí, sim. É bem interessante. O organizador tem que olhar se vai estreitar, virar uma single track muito rápido. Aí não dá para fazer uma largada todo mundo junto, né, cara? Senão embola mesmo. Até paro, né? Até o cara tem que parar para dar vazão àquele fluxo. É mais complicado mesmo.
Sim. E até cresceu o número de atletas do ano passado, né? Ano passado eu fiz o quilômetro vertical e eu senti essa necessidade de largar um pouco mais forte, você acaba saindo um pouco do ritmo ali. Mas, bom, deu tudo certo no final.
Maravilha. Então, vamos embora.
Boa. Então, pulando pro segundo dia, na virada da noite, né? Largada foi à meia-noite para os 80 quilômetros e foi uma nova distância implementada pela organização. No passado, a gente tinha uns 27, tinha uns 50, 55 e o cronômetro vertical. E nesse ano, a Insanity implementou a ultra, né? Não que 50 não seja a ultra, mas 80 já é uma ultra mais ultra, né? É um percurso que, primeiramente, você dava uma volta no cafezal, ali na parte baixa da cidade, é parecido com o percurso dos 12 quilômetros, e depois você partia para o parque. Pegava a estrada, fazia o percurso dos 55, fazia o bate-volta do parque. Cara, foi uma largada mais vazia, por quê? Porque os 55 acabou recebendo o Campeonato Brasileiro de Sky Ultra. Então, a maioria dos atletas provavelmente estavam nos 80, acabaram migrando para os 55 e ficou menos competitivo os 80. Mas que não tirou o glamour da prova, né, cara? Quem subiu o parque de noite ali viu o nascer do sol lindo, né? Você viu, né? na prova lá que você correu. E, cara, no masculino e feminino, eu acho que não tinham concorrentes, né, para os campeões. Para quem viu a largada lá da revista, se eu não me engano, o atleta, o nome dele é Leandro Fagundes, né?
Isso.
Leandro Fagundes, cara, eu acho que nem na Europa eu vi uma largada tão forte para uma prova de 80 quilômetros. Igual aquela. Eu falei, cara, o cara tá se suicidando. Mas assim, eu particularmente não conhecia ele. Depois eu conversei com o pessoal, vi no Instagram e tal, que o cara conhecia cada pedra do Caparaó, treinou muito para essa prova. Mas eu achei, mesmo assim, eu achei uma largada um pouco empolgada. Você largar 2,50 para uma prova de 80 quilômetros com mais de 4 mil de altimetria, eu não consegui alcançar ele. Eu falei, cara, ele é mesmo susto. Eu falei, cara, tá marcando 2,50 e pouco aqui no relógio. E era uma descida ainda, né? Nossa. Ainda teve mais um que tentou acompanhar ele, mas o cara acabou liderando a prova toda. E no PC, relato de pessoas que estavam no PC, viam que ele estava com a mesma energia. Ele passava, comia assim rápido, sangue nos olhos, e o cara estava horas na frente do segundo colocado. Então, assim, não tinha necessidade. Era.
Tava fazendo a prova dele, né? Fazendo o que ele treinou.
A prova dele, tava sangue nos olhos ali. E, Valmir, uma coisa que eu percebi, mesmo ele ter largado forte e tal, ele fez um baita tempo. Ele fez 13 horas e alguma coisa. Pegando um comparativo com os 80 quilômetros da La Mission, e tendo esse ano, até ano passado, mudou o percurso, ficou um pouco mais travado, mas pegar o percurso lá de 2019, 2020, cara, é uma prova mais corrível? O Caparaó é, mas fazer 13 horas é um baita tempo.
Sim, com certeza. 13 horas na prova de cara, com esse nível que é, deu o quê? Deu mais de 5 mil de ganho essa prova.
Eu acho que foi mais ou menos isso.
Pois é, é bem rápido. Cara, tem que ser rápido, né, cara? Para fazer uma prova de 80K ali, 13 horas, é puxado. Eu conheci ele na Ultra Caparaó também. Ele foi, salvo engano, segundo colocado. Depois eu encontrei com ele na La Mission, nos 80 também, que ele quebrou. Eu passei por ele. Aí eu falei, ué, você aqui? Aí, enfim, aí ele falou, não deu certo, estratégia e tal. E aí ele falou que estava focado nos 80 da Insanity. E aí você vê o resultado, né? O cara realmente arrebentou, parabéns aí pra ele. Boa. E pra Diana também, né? Diana, é difícil você ver uma mulher com esse pique que a Diana tem, cara. É loucura, né, cara? Ela corre só as mais longas, as mais duras e não tem intervalo, não. Ela vai pra cima mesmo e detona. Diana tá realmente numa fase muito boa, né? Ela aqui em Cambotas, ela conseguiu fazer um sub 6 horas, que era só a Letícia que tinha conseguido até hoje. Nem a Ivânia Rambo, que ganhou 2022, conseguiu fazer um sub 6 horas, e esse ano a Diana foi segunda, né? Fazendo um sub 6 e tá mostrando aí que ela tá na ponta dos cascos. O que vier, ela tá pronta pro embate.
Com certeza. E, cara, ninguém chegou perto de vencer ela. Eu conversei com ela na chegada, ela falou que liderou de ponta a ponta a prova, sem nenhuma dificuldade. E também fez um ótimo tempo. Ela largou bem forte também, no início ali, mas provavelmente só administrou a prova.
Legal. Não, é. Pessoal dos 80, é só nego bruto, não tem jeito. É só gente que é experiente e tal. E quem não tem experiência entra numa prova dessa aí e acaba ficando pelo caminho.
Boa.
E aí, 4 horas da manhã, teve 55, né? Campeonato brasileiro,
horas, cara.
Prova bem cheia.
55, o nível tava bem forte. Destaque para os campeões, né? Gisele Tagliari, atleta da Life, o Elton Noronha, atleta dele mesmo, né? Foram os campeões, cara, com uma disputa muito boa. As duas atletas de 55 eu não conhecia, mas eu acho que a grande favorita para vencer era a Gisele. A segunda colocada era uma atleta do Filipinho, eu conversei com ele na chegada, quando ele estava descansando lá, e ela
fala
bem
sobre
perto.
O nome dela aí que eu quero ver.
Gisele, tá, a segunda colocada?
É.
Calma aí, deixa eu pegar aqui no resultado aqui dos 55. Juliana Storlask.
Falei bonito.
Pô, não é um Bart Predkovic, mas dá pra falar isso aí.
Bora.
E o Felipinho falou que ela chegou bem próximo da Gisele, mas a Gisele acabou sendo a grande campeã. E no masculino, cara, o Elton acabou vencendo a prova, ele praticamente liderou de ponta a ponta. Ele teve uma disputa ali mais com o Thiago Alagoano, na virada para voltar do Espírito Santo, para voltar para o pico de novo. O Thiago estava liderando ali, mas por segundos, né, no posto de abastecimento. E o Thiago acabou sentindo a prova. Ele falou que foi muito duro para ele. Ele está até pensando em voltar para distâncias menores. Mas que ele conseguiu um baita resultado, no terceiro lugar. E, cara, quem acabou papando esse segundo foi o Wilton, né, cara? O Wilton, vindo ali no início, ali no top 5, acabou passando o Piscinim, passou o Thiago e assumiu a segunda colocação. E acho que só ficou 7, 8 minutos atrás do Elton. Então também foi um baita resultado para ambos.
Cara, o Wilton vai de grão em grão, né, cara? Passo a passo ele vai chegando lá, né?
A gente tem falando do Wilton, eu falo do Wilton desde, já uns 3 anos aqui. Como ele começou correndo as provas de Sky, né, de média, mas quando ele migrou para a casa dos 50, ele começou a correr muito bem. Eu falei, cara, é a sua distância. Eu falava para ele, você corre muito bem essa distância. E acho que o divisor de águas para ele foi ter entrado para a Go Outdoor e ter focado, né? Eu acho que o Bonato conseguiu lapidar algo que tinha ali dentro dele, né, cara? Que ele sempre teve um potencial, né? Mas eu acho que o Bonato conseguiu lapidar esse diamante que estava dentro dele, e tá aí a prova, né, cara? Sendo o segundo geral com nível da prova e conseguiu a vaga para a seleção, né? Eu vou até pegar já estou nos 55, eu já vou dar o pódio da seleção, né? A Gisele foi para a seleção, acabou ganhando ouro. A Juliana Storlax ela foi prata, mas não classificou pelos critérios do ano passado, de não ter competido em certas provas. E bronze foi a Isabela Germano, foi na terceira colocação, também foi para a seleção. Ouro no masculino foi para o Elton Noronha, seleção, vai para o Mundial. Prata, o Wilton Nascimento, vai para o Mundial. E terceiro lugar, Thiago Ferreira, Thiago Alagoano, também vai para a seleção. Mundial que acontece em setembro em Soria, na Espanha.
Isso. Massa demais. Eu tô vendo aqui também o quadro de medalhas esse aqui é o quadro de medalhas da... Ah, tá. Não, é só da... por equipes que eu tava vendo. Bom, velho. E aí, tem os 27 ainda pra gente falar.
27. 27, a distância de Sky Race, prova clássica da distância de Sky, do evento. E a travessia, é a única distância do evento que larga do Espírito Santo, da portaria de Pedra Menina, e faz a travessia completa do parque. Nível também muito forte, tanto do feminino quanto masculino. É, a gente teve um recorde quebrado no feminino para mais de 20 minutos do ano passado. A campeã do ano passado foi a Bruna, da atleta da Life Runners. É, esqueci o sobrenome dela. E nesse ano a campeã foi a Tatiana. Tá no Instagram dela, não é o sobrenome dela, mas tá Tatiana Cerrado, aquela da lá do Cerrado, lá do Chapada dos Veadeiros. Pati, isso, botei Tatiana. Pati Cerrado. Perdão, Pati. Ela foi comigo na ida, na carona. Nossa. Cara, e. Opa.
Que perdão, vergonha. Irmão.
Oi?
Que vergonha.
É Tati, né? É Pati, né? Eu botei Tati aqui. Perdão, Pati. E, cara, eu sou humildaço, gente fina demais. E eu mal sabia que a campeã tava do meu lado ali, né? E a recordista do percurso. Na hora que eu tava pegando os atletas lá, a feminina vindo assim de longe, eu falei, caraca, é a Pati. Eu falei, pô, você só escondendo o jogo. É. Correu demais e quebrou recorde de mais de 20 minutos do ano passado. Primeira vez que ela também correu ali no parque. E no masculino, o tempo aumentou um pouquinho, o campeão foi o André Mapa, bicampeão da prova. Ano passado ele fez 2,57, esse ano foi 3 e pouco. E mais uma vez, cara, vou dar o destaque para o Bruno Bulli, que foi campeão juvenil brasileiro e segundo geral da prova. Cara, que chegada espetacular dele, num gás assim, absurdo. E o mais legal foi o relato do André Mapa, quando ele chegou, né, que, cara, ele falou que foi uma disputa muito forte com o Bruno, até perto do Pico da Bandeira. O Bruno foi muito forte com ele, mas eu acho que a experiência provavelmente deve ter falado um pouquinho mais alto ali pro André, tava mais inteiro, e ele já conhecia o percurso também, então ele desceu melhor e conseguiu abrir alguns minutos do Bruno. Mas assim, que resultado, né, cara? Ser campeão do VK, batendo recorde, sendo segundo geral nessa prova, com o nível que tava de atletas que já tinham corrido ano passado, né? Já conheciam o percurso, é sensacional, cara.
Cara, eu tava falando até com o Saliba, vendo isso, que o Bruno chegou já batendo o André Mapa, que é o melhor atleta de quilômetro vertical do Brasil. Já, pô, tipo assim, cara, já desbanquei o melhor. Só que o André Mapa ganhar os 27, fala assim, opa, Bruno, calma. Vamos né? Você tá no caminho certo e tudo, mas vamos lá. Aqui ainda você tem que comer um pouquinho mais de arroz com feijão. Sabe? Então assim, porque se o Bruno ganha as duas, porra, ele ia se achar o reizão, né? Então foi ótimo. O André Mapa chegar e carimbar ele como segundo lugar lá, porque coloca ele um pouquinho no chão, assim, senão ele ia flutuar muito, e não sei. É, foi bom, foi ótimo. Ele ser campeão do vertical e segundo na prova mesmo, na Sky, foi assim, acho que o resultado perfeito para ele. Pensando a longo prazo, foi o melhor resultado que poderia acontecer.
Com certeza, acho que foi o melhor roteiro de filme, assim, que poderia ter acontecido, cara. É, equilibrou de uma forma muito boa. O Mapa ter falado aquilo também, acho que, pô, cara, foi sensacional, né, cara? Que o Mapa é referência hoje para todos os atletas, cara. Tanto do juvenil quanto do adulto. É um cara que todo mundo se espelha, assim. Acho que todo mundo comenta. É, siga o Mapa, né? Ficou aí essa tag aí. Mas voltando para o feminino, a prata foi para Suelen Mafra. A cara correu demais também, vai, chegou em graça. E a terceira foi uma atleta do Rio, Marni Fortes. Ambas, todas as três colocadas não foram classificadas para a seleção, foram campeãs brasileiras, né, tanto ouro, prata e bronze. Mas quem acabou pegando a vaga para a seleção foi a Maria Clara Hilma, em primeiro, a Elizabeth Moll, que acho que ficou em quarto lugar geral, e a Lina Bell pegou a terceira vaga da Sky Race. Então, Maria Clara, Elisete Mol e Linabel vão para o Mundial.
A Marne foi campeã de Cambotas 27K.
Foi.
É a mesma atleta. E também ganhou o relógio no desafio da Garmin, Clarin Pro.
Legal. Cara, e a outra coisa que ia falar, a chegada do Bruno, cara, também essa coisa do incentivo dos pais, né? Acho que tava a madrinha, o pai dele não tava lá presente, acho que tava trabalhando, se não me engano. Quem tava, acho que era a madrinha dele e o outro cara, eu não sei quem é, mas é a família dele lá. A chegada foi muito emocionante, acho que o pessoal viu no vídeo a chegada lá, eles pulando, caindo no chão. Foi...
Cara, ele deu um pulo dessa altura aqui. Eu falei, cara, se você fizer capoeira, você vai fazer mortal muito alto.
Cara, não, só faltava se machucar ali no final, eu falei, meu Deus do céu,
mas... É, o pulo foi muito alto.
E outra observação aqui, Valmir, que eu ia falar, é a melhor substituição que poderia ocorrer com a saída do Aslan, eu acho que é a entrada do Bruno. Porque ambos são hoje da mesma categoria, o Bruno tem 21, então ele já, eu acho que ele tem mais 2 anos de juvenil, esse e o próximo. E, cara, o Aslan saiu tendo o melhor resultado, né? Ele conseguiu aquela 7ª colocação no Mundial. E a entrada do Bruno, eu acho que, cara, é uma passagem de bastão à altura ou até mais.
Eu acho que é à altura. Não dá pra falar que o Bruno hoje, ou o Bruno de hoje, é melhor do que o Aslan das outras seleções, porque a gente viu pouco dele ainda. Então, assim, o que ele vem fazendo nos dá uma noção de que sim, ele vai ser melhor, maior do que o Aslan, do que ele foi no juvenil. Não estou dizendo que o Aslan vai ser melhor ou pior do que o Bruno, mas dá a percepção de que o Bruno vai fazer um melhor resultado, vai ser um melhor atleta do que o Aslan foi no juvenil. Mas a gente, é difícil a gente avaliar, né? Porque são épocas diferentes de vida e tudo mais, mas eu acho que os dois estão ali no mesmo nível, tanto que no embate que eles tiveram em Cambotas, eles disputaram o tempo inteiro juntos, né? O embate foi bonito de ver, os dois um passo atrás do outro, então eu acho assim, eles são do mesmo nível mesmo. E essa passagem de bastão do Aslan, que saiu da seleção e entra o Bruno, eu acho que realmente você tem toda a razão. É manter o nível alto e com perspectivas de ser maior do que foi anteriormente.
Com certeza. Não só pro do Bruno, mas outros atletas do juvenil, que eu acho que tá, tá muito, o nível tá muito mais próximo de todos. Todos estão correndo muito junto. O Tassian, outro destaque de novo para a Mariana Santos. E você tinha comentado que ela optou em não correr mais o juvenil, que não tinha concorrência para ela. E de novo, ela preferiu correr no geral, os 27, e acho que foi top 6. E quem ficou na 5ª colocação foi a Linabel. E acho que ela chegou na 6ª, ou a Mariana chegou no 5º, não me lembro, mas assim. É um baita resultado, né, cara? Um atleta juvenil conseguir um top 10 numa prova com nível desse é muito bom, né, cara?
Muito bom.
E é o que a gente espera, né, cara? Tem um protagonismo do juvenil, né, cara? O juvenil tem que estar na ponta dos cascos lá, cara, sendo referência.
É isso mesmo. Eu concordo contigo. Eu acho que tem que ser isso mesmo. A Mariana é uma baita atleta, tem um baita futuro, muito, muito jovem. E na torcida aqui para que ela consiga se manter nesse alto nível aí e melhorar cada vez mais. E lembrando que essa estratégia aí é do treinador dela, o Geni, do Imparáveis, que eu achei muito perspicaz e que coloca ela realmente num desconforto para ela realmente chegar lá na frente.
Boa. Lembrando que é o Zé, né? O treinador hoje ele teve uma mudança, né? O Zé hoje é o treinador da seleção juvenil, acho que...
Ah, é? Geni Zé.
É o Zé. Eu conheço como o Zé, acho que o pessoal fala Zé lá, mas eu esqueci o nome dele completo. Mas...
É Genir Zé.
Isso, Genir. Eu já corri com ele aqui no Mestre Alba.
As provas curtas ele manda muito.
É, ele manda bem, cara. E hoje ele vai ser o técnico da seleção juvenil.
Ótimo, muito boa. Isso aí, falta qual agora?
Cara, agora os 12, né? Os 12 que foi seletiva do brasileiro... Para o IFA A e B. o C e o 23 foram os atletas que correram 27 e os 12 foram para o pessoal do IOFA, que é 14, 15 anos, e B, 16, 17. Cara, largada 2 horas da tarde, debaixo de uma lua, e um percurso que eu já conhecia, corri ano passado, por mais que seja curto, é um percurso duro, dá 12 quilômetros com aproximadamente 700 de ganho. Você tem um início de prova em estradão bem rápido, e depois você pega uma subida muito dura no cafezal, bem íngreme. Depois do cafezal, você parte para a estrada que sobe em direção ao parque e quebra para pegar as trilhas ali debaixo do parque, passando por cachoeira, trilha mais técnica. E no final, você tem a descida e atravessa um rio e chega lá na prova. Fiz um resumo assim bem resumido do percurso, mas é bem intenso e algumas partes bem duras, sim. E, cara, destacar os atletas João Muniz, sendo tricampeão brasileiro, e de novo, cara, conseguindo a vaga, terceiro mundial que ele vai, e Elis Juliana, cara, que eu não vejo concorrentes pra Elis, cara. Eu entrevistei ela, uma menina, cara, cabeça demais, muito centrada, sabe o que quer, e é o futuro ali da categoria dela, acho que aqui no Brasil.
Com certeza, cara, Elis... Tanto que ela venceu as três etapas, as três edições da Cambotas. E, pô, tá aí, consolidada, já experiente e tão jovem, né, cara? É uma estrela que a gente tá vendo surgir aí, já surgiu, né? Já é realidade.
Ah, eu falei da Elisa, quem ficou com a prata foi a Rafaela Falcão, acho que é atleta daqui da Grande Vitória, de Serra. E esse é do IFA. No masculino, o ouro ficou com o Matheus Lamego, na prata ficou com o Cauã Pires e bronze, Arthur Corte. Ele não vai entrar para a seleção, pois no IFA são só 2 vagas. Então quem vai pegar o Cauã e o Matheus Lamego. No IFB, 15, 16, 16, 17, a campeã só tinha um atleta, foi a Micaela Tordesmith e... no B, o João Muniz, como eu falei, segundo, Pedro Teles, e bronze, o Gêmeos Costa. Cara, esses três estão correndo demais. Correram o Pedro, o João e o Matheus Lamego também, o Gêmeos. Cara, esses 4 atletas estão num nível muito, muito forte. Estão correndo muito, muito parecido.
O nosso futuro tá brilhando, cara. Tá bonito de ver.
Dos 12 é isso. Só pontuar também dos 12 quilômetros, eu acho que a largada dos 12, por ter sido seletiva pro Mundial e ser o Campeonato Brasileiro, acho que poderia ter sido de manhã também. Eu acho que 2 horas da tarde, debaixo dessa lua, é duro, cara, largar. Porque as outras largadas são cedo, né? Do 27 ao 8, né? Acho que poderia só esse adendo para os 12.
Entendi. Fica aí de feedback aí pro pessoal da organização. Mas é isso, fechamos. E no saldo geral, você gostou do evento, gostou dos resultados, foi legal?
Cara, faltou só o Master, né?
Ah, teve a seleção também.
Teve a seletiva do Master. Ano passado a gente teve o primeiro Mundial de Master e... Esse ano foi agora aqui na Insanity, Pico da Bandeira. A gente teve a seletiva para o Master, 0,40, 0,45, 0,50 e 0,55. E se eu não me engano, tem 60 a mais também. Deixa eu ver aqui. Mas quem classificou no Master... Cara, ambos os atletas que correram no Master e correram na Ultra, no Sky, ambos vão para 2 mundiais, né? É o caso da Marni. A Marni, ela foi campeã da Sky no Master e terceira no Sky. Mas pela idade dela, ela classificou tanto para o Master quanto para só o Mundial, porque ela não tinha critério no passado. A Elisete Moll foi a segunda colocada no Master 40 e Mauri Baldissera foi a terceira. No masculino, o Mapa foi o campeão do 0,40, Eduardo José da Silva, segundo, e Patrick Soares Meirelles, o terceiro. Ou seja, o Mapa vai representar o Brasil tanto no Master quanto no tradicional adulto, né?
Boa. Maravilha. Fica aí o registro, então.
Ah, mas assim, tem todos os resultados já estão, já foram postados na página da Skyrunner, para quem quiser dar uma olhada lá, só essa observação.
Maravilha, fechado. Próximo tema.
Quer falar? Vamos falar para a WTR?
Lógico, vamos. Tô tudo aqui no esquema.
Cara,
falando de WTR, eu sempre pontuo que para mim é o melhor empreendimento de trail no Brasil. Eles realmente profissionalizaram o trabalho deles. Desde o ano passado eu venho participando dos eventos da WTR, fazendo cobertura. Competi também, esse agora da Praia Selvagem foi o primeiro que eu não estava alinhado para competir, para correr alguma distância. E foi tão prazeroso quanto se eu tivesse corrido. Me surpreendi muito com o lugar da prova. Fiquei assim, pô, vai ser uma provinha mais ou menos. Cheguei lá, cara, putz.
Eu falei que era bonito.
É realmente o que o nome diz. Praias Selvagens. São praias assim, que praticamente não vai ninguém. Lugares maravilhosos. Montanhas bonitas. Trilhas boas de correr. Realmente, assim, se for pensar numa prova para gringo ficar feliz, ficar caramba, correr no Brasil, seria um dos cenários ideais da minha forma de avaliar. Você tem uma largada na parte baixa da praia, sobe algumas montanhas com trilhas bem legais, bem divertidas. Muitas pessoas, assim, que às vezes não têm muito contato com trilha, acaba achando que a trilha lá é muito técnica, é difícil de descer, mas não é não. É uma trilha que dá para correr bem. Os downhills lá parece que é mais difícil, mas não é, dá para correr bem. Para quem tem mais experiência, já conhece, sabe correr em trilha. A parte que eu acho assim, que eu pelo menos não sou acostumado, é a parte costeira, né, que são aquelas pedras muito grandes, a onda quebrando. Aí vem aquela parte muito lisa, que não adianta gripe, né? Que é típico, né, de região praiana. E a umidade, cara. A umidade, assim, em 5 minutos eu tava com o tênis molhado já. Pra mim isso é muito estranho. Eu o tempo inteiro encharcado, literalmente. Isso realmente é um diferencial, assim, lá do Rio. Que, pô, nem parecia que tava tão quente, mas a umidade é tão alta que a gente fica muito, muito molhado, cara. Isso pra mim é muito diferente. Eu não costumo ficar tão molhado assim, do tênis ficar encharcado, né? E olha que eu nem fiz a prova. Então, assim, de percurso eu achei fantástico. De cenário, mais fantástico ainda. E como são provas ligeiramente rápidas, né? Se você for pensar, os 22, o campeão fez em 2 horas. São provas rápidas. Então, é diversão, assim, para todo mundo, cara. Tanto das provas curtas, 8 quilômetros, 12 quilômetros, os 22. No saldo final, assim, fazendo já uma prévia, você só via sorriso no rosto. Você não via ninguém falando, nossa, sofri demais. Claro, tinha gente que falava que sofreu, mas sempre com um sorriso no rosto. E, cara, não tem como não ser, porque é um lugar muito bonito mesmo. As subidas eram íngremes, mas não eram longas, sabe? Era 1 quilômetro subindo, 300 metros subindo, você chegava no máximo a 250 metros de altitude. Então, assim, cara, era um sofrimento muito, muito curto para muita diversão. Então, assim, eu, como atleta, eu me inscreveria na TRPS Selvagens todo ano, sem dúvida nenhuma. Não teria. E morando ainda no Rio, né, para quem mora no Rio, tem que ir. É imperdível. É uma prova realmente perdida. E olha que eu ainda nem falei do nível de organização da prova, que não deixa nada a desejar. Claro que tem alguns pontos que em toda prova a gente não tem total controle, né? Mas de, vamos dizer assim, de 0 a 10, eu daria uma nota 9,8 para a WTR, né, nessa etapa.
Esses dois acréscimos aí são esses dois. 0,2 aí pro autor.
Cara, seria muito mais por questões assim de. Por exemplo, uma coisa que eles fazem de caso pensado e com boas intenções, mas que não, eu não curto muito, que são largadas em ondas. Então, assim, saca? Porque o cara que cruza a linha de chegada em primeiro, a gente não sabe se ele realmente ganhou.
É igual triatlo.
É, e acaba que, assim, a ideia deles era não encavalar na trilha, que é ótimo. Mas, segundo os relatos lá, acabou encavalando do mesmo jeito. Então, assim, na minha forma de avaliar, eu tiraria essas ondas. Ou faria mais curto, porque era de 5 em 5 minutos. Então, eu achei muito longo. Foram muitas largadas. Então, para quem eu que estava cobrindo, eu tinha que fazer uma largada e ficar esperando. Que eram muitas, era tipo 20 largadas. Então, eu tive que acabar largando as largadas para ir fazer a cobertura, porque senão eu ia ficar só nas largadas. Então, mas assim, são coisas muito pequenas que não é que desabona, mas que na minha forma de ver poderia ser feito um pouquinho diferente. Mas o evento em si foi fantástico, cara. É uma prova que não dá aquele foco para elite. É uma prova para a galera se divertir, né? Você vê que não tem tantos atletas de elite. Tem os atletas de elite que vão lá para correr, mas o foco deles não é atletas de elite. O foco deles é o geral, é a galera mesmo poder fazer uma grande prova e se divertir o tempo inteiro. E aí, cara, a gente teve aí disputas até bem acirradas também e uns resultados muito bons. Você vê... a campeã dos 8 quilômetros, a Eduarda, no desafio do Strava, ela foi 10 segundos mais rápida de todos do que o campeão masculino.
Masculino, filho.
Entre masculino e feminino, ela foi a campeã geral do desafio Strava.
Cara, isso que eu te perguntar, que largada foi aquela, hein? Nossa senhora. Caraca, eu só falei, pô, o Saliba tá de moto ali.
Foi tipo os 80 da
Insane. É? Só que foi. Eu ouso dizer, foi aquela no plano ainda, o ritmo tava mais forte do que a largada do cara dos 80, tá?
Foi pesado. E aquela mulher que tava de primeira ali, né, sorrindo, ela ficou em quinto, que é a Jaqueline, e a segunda geral, a que apareceu cortando ali, foi a Sandra, que ficou em segundo. A Eduarda nem apareceu naquela cena lá e ela ainda acabou ganhando. Mas você vê que elas não tiraram o pé, não. As duas que estavam ali, uma foi segunda e a outra foi a quinta geral. Então, até vi gente falando, eu quero saber quem o pace da chegada.
Cara, Valmir,
chegou todo mundo no sprint.
Não, o pace da chegada, pô. Porque, olha só, a Eduarda Laureano, que fez 43, ela ficaria em terceiro lugar geral.
Terceiro lugar geral.
Tem passo.
Os atletas que foram para os 8 quilômetros não são bobos, não, cara. Você vê que foi o Jorge Montenegro, o André Lima, o Leonardo Muniz, que já ficou atrás dela. Então, só o André Lima e o Jorge Montenegro que chegaram na frente dela. Realmente, a Eduarda, um nível aí diferenciado de atleta. Ela foi campeã também da La Mission 15 quilômetros.
Ah, legal.
Então a gente já tem uma base aí que é uma atleta super forte e que tá vindo muito pegada aí para essa temporada de 2024. Cara, e esses 8 km foi uma prova bem rápida mesmo, porque você vê, o campeão, Jorge Montenegro, fez em 39 minutos. Fez abaixo de 5 por quilômetro. Então, realmente foi forte. Já nos 12 quilômetros. Deixa eu ver aqui no feminino. A Bianca ganhou com a Luiz em segundo, Magalhães, a Nubia Oliveira e a Lara Vieira fazendo a quarta colocação, a Carolina Carlos em quinto. No masculino, Rodrigo Mascarenhas, Mike Edson, Leonardo Igor e o Roberto Tadal. Roberto Tadal é bem conhecido aí no Rio.
Léo Torres, né, cara? Léo Torres nos 12, né?
Léo Torres nos 12, é o terceiro.
Quem não conhece, uma lenda do treino aí.
Ele é, esse aí é. Já correu aí as maiores provas do Brasil, com toda certeza. E já nos 22, cara, tivemos o Lucas Liland.
Um norueguês botando água no chope de todo mundo, né, cara?
Cara, é aí que eu te falo. O Eduardo, o cavalo.
Vou botar pra carregar aqui rapidinho, Valmir. Fala aí.
O Eduardo, ele fez uma prova muito forte. Ele participou, assim, buscando, porque o Lucas largou na primeira onda, né, da prova. E o Eduardo, ele sabia que ele não ia chegar na frente, mas ele tinha chance de ser o campeão por tempo, né, o tempo líquido. Cara, ele chegou a 2h30, a chegada dele foi absurda de rápido. E aí ele falou, não, eu não sabia quanto tempo que o gringo fez, então eu tive que dar os últimos quilômetros aqui, foi no 200%. Ele realmente chegou dando o máximo. E, pô, chegou ali 2 minutos e 10 atrás só do norueguês. O norueguês, ele tá fazendo um intercâmbio aqui no Brasil.
Uhum.
É, ele estuda, salvo engano, engenharia. E aí ele veio aqui fazer um intercâmbio. É, volta em agosto. Não sei se ele vai participar de alguma outra prova. Mas essa foi a primeira prova treina da vida dele. Ele nunca correu prova de treino.
Ele é corredor de orientação, né?
Corredor de orientação. É, ele conhece muito bem a campeã de Sky Running, que acabou de ganhar o Sky Snow, a Tove Alexanders.
Uhum.
Né, a gente vai falar, ele conhece ela, que eles são da orientação, né, os dois. E o terceiro aí, o Gleison Omar, também muito conhecido. É, o quarto, José Hilton. E o quinto, Bernardo Ramos. Marcinho, cara, o Marcinho ficou em sexto, ele chegou também, cara, num pace, assim, absurdo. E o Saliba me falou que em todo momento que ele cruzou com o Marcinho, ele tava num ritmo, assim, absurdo também. E chegou aí a 1 minuto e 2 segundos atrás do quinto colocado. Quase que ele esbarra e pega a quinta colocação geral. Muito bom ver o Marcinho também correndo, cara. É um dinossauro também do trail. E fazendo força ainda, né? Ele que tá numa disputa aí com os amigos, né? Faixa preta, faixa branca, não sei o quê. Não, não. Tá legal. Ele colocou ele pra treinar forte de novo, né? Isso é muito bom.
Incentivou. Cara, no feminino, tem passo da Silvinha, hein?
Nossa, nem fala, cara. É, eu não sabia que ela tava na prova. É, fui saber a hora que ela cruzou a linha de chegada, não encontrei com ela no percurso também, eu tava fazendo as filmagens, não havia no percurso. E, cara, a hora que eu vi, e outra coisa, cara, além dela ter feito esse baita tempo, ela tá seca. Você vê que ela tá treinada, ela tá na ponta dos cascos. É, conversei rapidamente com ela sobre essa fase que ela teve de afastou um pouquinho das competições. É, ela, vamos dizer assim, ela perdeu um pouco o tesão de correr prova e tal. Uhum. E aos poucos, cara, isso é fase mesmo. Também já passei por isso. Isso é fase. Daqui a pouquinho ela já, poxa, teve um baita resultado. Daqui a pouquinho ela já tá voltando a ter esse prazer em correr, em competir. E espero vê-la em grandes provas, com grandes nomes. Eu acredito que a Silvia, que vamos dizer, no tempo que ela tava reinando, né? Ela só perdia para Letícia Saltori, só quando ela encontrava com a Letícia que ela não era campeã da prova. Então, qualquer outra situação, ela vencia. E acredito que ela, na ponta dos cascos, ela volta para esse patamar aí de, vamos dizer, de top 5 no Brasil, tendo em vista que as outras atletas também evoluíram muito. E a gente vê que hoje em dia o trail brasileiro, ele está muito mais competitivo do que alguns anos atrás, né? Então a Silvia é um personagem da elite brasileira e que basta ela realmente voltar com tudo, que é como a Ana Paula Silveira, né, cara? A Ana Paula Silveira, ela, infelizmente, ela machucou nessa prova, não conseguiu completar, mas machucou assim, como
ela
foi...
Tava,
mas ela acho que ela levou um tombo e preferiu abandonar. Mas eu acho que não foi nada sério, foi mesmo uma precaução para não se machucar mais.
Ela vai correr em Indomit, né? Sim.
Oi?
Que ela vai correr em Indomit, né?
Vai correr em Indomit, isso. Então, é uma outra atleta que A hora que ela encaixar mesmo, ela vai encaixar, vai dar trabalho para todas essas atletas de ponta do Brasil.
Pô, e a Silvinha que é moradora do Rio agora, né? Então, agora não, já tá um tempinho, eu acho, né? Então, tá correndo em casa, pode-se dizer assim.
Em casa, pode-se dizer assim. Já tá bem habituada ao Rio de Janeiro, treinando por lá, competindo por lá. E vamos ver como que vai ser o decorrer do ano, se ela vai se alinhar em mais algumas provas aí grandes.
Bacana.
E foi isso, cara. WTR, baita sucesso, uma baita prova. Quero ir ano que vem de novo, quero ir com mais calma, com mais tempo para aproveitar aquele lugar. Que realmente fiquei impressionado com aquele lugar, cara. Muito bacana. Parabéns à organização, todo mundo aí de parabéns. Foi realmente muito boa a prova, muito bom evento.
Boa. Quer pular para qual agora, Palmeira?
Toca aí, toca aí. Você que tá com a prova.
Vamos de Mundial Sky Snow.
Bora.
Isso aí, cara. Final de semana rolando o Mundial. Primeiro Mundial que aconteceu, a gente teve a participação do Dani Boy, Daniel Nogueira. E agora, nesse final de semana, a gente teve a participação Fernanda Maciel, Douglas Gouveia, a Betinha e o Luiz Torres, né? Então, a nossa delegação aumentou. A gente comentou mais profundamente sobre o Mundial no episódio passado. A gente deu nossa opinião sobre o que a gente ia esperar dos atletas. Eu acho que não fugiu muito assim dos resultados. Eu acho que, cara, o resultado do Douglas foi até, cara, muito bom para atletas que nunca correram nesse tipo de terreno e frio, muito forte, né? É, e foi um VK, cara, puxado, né? 5,5 com mil, né? Na neve só, eu acho que deve ser bem sofrido. Mas acho que pro saldo final, acho que foi muito bom. É, na combinada, o Douglas pegou uma 17ª colocação. Ele foi 21º no vertical e 19º no Classic. O Classic acaba que não pode ser uma distância muito longa, por eu acho que os caras de novo você tem que correr praticamente 100% na neve, né? Então a montanha, nem toda montanha tá debaixo de neve, né? Então é uma distância de apenas 17 com 700 de ganho. Então é uma distância relativamente bem curta, né? É, a Elizabeth Prada, Betinha, ficou 22ª no combinado, sendo 28ª no vertical, 27ª no Classic. A Fernanda Maciel correu apenas o vertical, ficou na 19ª colocação. E o Luiz Torres, 28ª no combinado, sendo 34ª no vertical e 36ª no Classic.
É isso aí. E a seleção brasileira acabou na 11ª posição, né, entre 22 países, no somatório aí dos atletas. Foi um resultado bom, tendo em vista que a gente não tem neve aqui, né? Uhum. É novidade para eles correrem na neve. A gente já sabia que seria difícil andar lá na frente, até mesmo porque em mundiais, se a gente for pegar nosso histórico, em mundiais mesmo de trail, a gente está no caminho, a gente está evoluindo, mas ainda não temos uma força a nível internacional. Para esse caso, a força não adianta tanto, né? Então, você vê o nosso melhor resultado em 17º lugar com o Douglas. E eu considero um bom resultado. E eu acho difícil. Eu acho difícil a gente conseguir melhorar tanto no Sky Snow sem ter um lugar para a gente treinar assim, realmente um atleta de ponta, né? Para fazer frente lá. E é aquela coisa, cara, evolução no Sky Snow, a gente vai ser sempre assim, aproveitando os melhores atletas do Skyrunning no Brasil.
Sim.
Né? Não tem como, vou passar uma temporada lá na Europa para eu treinar pro Sky Snow. Até porque nem é o foco de ninguém, né? Gente, você vê, em provas, em eventos ou esportes de neve, que me vem à cabeça só a Mika Pissin. Que eu acho que poderia até conseguir um resultado melhor na Sky Snow, justamente por ela já ter uma vivência muito maior com a neve do que todos esses atletas que estão ali, inclusive do que a Fernanda Maciel, que a Mika Pissin, ela compete provas verticais em neve, né, de esqui. Então, acho que ela tem mais experiência, teria mais condições de performar no Sky Snow do que os atletas que estavam aí esse ano no Sky Snow. Isso é só a minha forma de ver, tá?
Com certeza concordo. Eu acho que a nossa realidade aqui destoa muito. Por viver num país tropical, a logística fica muito difícil para os atletas que moram aqui treinar. O que a gente tem mais perto de neve aqui seria viajar para a Argentina, Bolívia. E, assim, é longe para cacete. Você está no mesmo continente, mas é muito longe. Ou o atleta mora lá, ou um atleta mora na Europa. Acho que não tem muito o que fazer. E, assim, em outras modalidades de esporte de neve, a gente tem outros atletas de patinação, snowboard, mas que moram em outros países, né? Acho que o Sky Snow é uma oportunidade do Brasil, como Federação de Skyrunning, estar lá presente, né? Mostrar, pô, a gente está aí. A gente manda atletas, a gente, sabe, tá mais consistente, a gente está participando de mundiais. E uma experiência bacana também para o atleta, né? Você correr um mundial. Eu só acho que todo mundo quer. Mas, realmente, para o nosso país, eu acho viver aqui e competir um mundial com os melhores do mundo, eu acho complicado.
Não é nada fácil. Tem que dar muito valor a esses atletas aí que chegar do Brasil, chegar lá para correr na neve, os caras têm que estar com muita inspiração.
É difícil. Então vamos falar dos campeões mundiais, né, cara, no VK. Pô. A campeã feminina foi a Tove Alexandersen, né? Amiga aí do norueguês, né? e a medalha de prata foi a alemã Madeleine Kepler. E bronze ficou com a italiana Corina Girardi. No masculino, o campeão foi o italiano Tadej Pivik. Na prata, espanhol Diego Dias. E na terceira colocação, com bronze, o italiano Luca Del Piero. No Classic, a feminina, no feminino, a Tove Alexandersen acabou vencendo a prova também. A dobradinha também para a alemã Madeleine Kepler. E a terceira colocação também para a Corina Girardi, né? Então, tanto no VK quanto no Classic, o pódio foi o mesmo no feminino. No masculino, o campeão foi Martin Nilsson, sueco. Na prata, Luca Del Piero, italiano. E o eslovaco Timotej Bekan ficou com a bronze. E na combinada, juntando a Classic com vertical, ouro para Luca Del Piero, prata para Martin Nilsson e bronze para Diego Dias. E no feminino, ouro para Tove Alexandersen, prata para Madeleine Kepler e bronze para a italiana Corina Girardi.
Boa! É isso aí. Mais um assunto que passa uma régua. Bora pro próximo.
Falar de Rock Mountain Games, prova que aconteceu esse final de semana também em Atibaia, com as distâncias de 6 km, 12, 21, 42 e uphill. Prova que eu conheço, cara, foi ano, acho que 2020, eu acho, se eu não me engano, 2021. Cara, percurso muito bom. Tem um uphill bem bacana lá, não chega a ser um quilômetro de Portugal, mas ali a Pedra Grande, para quem conhece, tem trilhas bem bacanas e é um percurso difícil em algumas partes da trilha. A galera curte bastante treinar lá. E falar os resultados, né? 6 quilômetros, para quem quiser ver os resultados, porque tem muita distância e muito resultado, mas para quem quer ver tudo completo, já está no site disponível da Rock Mountain Games. Então eu vou falar apenas os campeões. 6K, o campeão foi o Pedro Henrique. E no feminino, Daniela Santos. Nos 12K, campeão foi Lourenço Nunes. E no feminino, Marina Hinting. Nos 21, campeão foi o Silvano Lima. Aí, só para complementar, a gente tinha no pódio também o Asla Miragaif, que foi top 3. E o Celinho foi top 5. No feminino, a campeã foi a Lígia Almeida. Na segunda colocação, a Vanessa Moredo. E terceira colocação, Maíra Pereira. 42, o campeão foi Gabriel Farias. E no feminino, Cristiane Campelo. E no uphill, o campeão foi Edson Tibúrcio. O Aslan ficou na segunda colocação. E a campeã foi a Maíra. Esse foi o resultado. Ouviu aí? Foi.
Não, isso não é o máximo. Só os resultados da Rock IBM já tá ótimo. O que eu queria registrar aqui é o atleta Silvano, que foi campeão dos 20. Foi dos 20? Acho que foi ele foi campeão. O Aizen foi terceiro, não é isso?
E o Celinho, quinto colocado.
E o Celinho, quinto. O Silvano, ele que ganhou o relógio na Cambotas, cara. Ele
bacana.
Fez o desafio da Garmin lá e ganhou. E falou que vai voltar para Cambotas para ganhar a prova ano que vem. Ele falou que não estava preparado para Cambotas nos 45. E é um cara de asfalto, né, cara? Ele, há poucos dias antes da prova da Rock Mountain, ele fez uma meia maratona para 3:07. Ó, 1:07. Eu fiquei, pô, caralho, 1:07 é pace abaixo de 3:20, cara.
Sim, tempasso.
E é isso aí, cara. Rock Mountain Games, parabéns pela prova. Pessoal, mais de 800 atletas, pelo que eu vi. Parece que foi um grande evento e é isso aí. Muito bom. Boa.
Pular para a próxima, então. PTR, Project Trail Run, prova que aconteceu em Itapuama, em Pernambuco, região litorânea ali de Pernambuco. E, cara, uma prova nova no calendário, primeira edição. E mais uma prova ali em Pernambuco e no Nordeste, crescendo o trail. E, cara, dá só uma observação que um dos organizadores é o Henrique Cordeiro. Eu conheço o Henrique do Rio como corredor. Ele se mudou para Pernambuco, acho que já deve ter alguns anos, e bacana ver ele como organizador de prova, né? É um conhecido, assim, de corrida, né, que foi para lá, um amante do trail, e hoje é um dos organizadores da PTR, acho que é sucesso aí para ele, nova empreitada. E, cara, a prova veio com 17 quilômetros, 26, e acho que teve uma distância mais curta, mas que não tem os resultados no Instagram, até, e no site também eu não vi, então eu só tô com os 17, e com os 26 aqui. Cara, campeã no feminino foi a Sulamita Maria, e no masculino o Danilo Alcântara, e nos 26 a campeã foi a Dani França, e no masculino Jair José. Tem todos os resultados certinho lá com o tempo, só dá uma olhadinha lá no Instagram da PTR.
Boa, isso aí. Parabéns aí pro Henrique, conheço ele também. Legal, e eu vi um post ele falando que agora ele vê com outros olhos os organizadores. É o trabalho que dá, como é difícil, e que não dá o dinheiro que todo mundo pensa. Muito pelo contrário, isso é mais por amor mesmo. Claro, né, essas provas que estão começando, claro que a gente tem provas aí que com certeza dá lucro. Mas quem tá começando, quem faz por amor, cara, é por amor mesmo, porque é trabalho demais, e entrega demais e dinheiro de menos. Vem por aí. Parabéns ao PTR e ao Project Trail Run.
Boa. E entrando na reta final aí do episódio, cara, antes de vamos deixar a Golden Trail pro último, Camille Leron?
Pode ser Golden Trail.
Então vamos falar da Camille Leron, mulher que corre infinitamente, né, cara? Atleta de 42 anos, ela que detém mais de 10 recordes mundiais de longa distância, tanto na estrada quanto na pista. E ela é conhecida como o atleta no feminino mais jovem a atingir a distância de 100 milhas ou 161 quilômetros, eu não lembro com quantos anos que ela correu, mas só esse destaque. E ela está correndo um desafio de nada mais, nada menos do que 600 quilômetros nos Estados Unidos. É uma volta de 4 quilômetros e um pouquinho, você corre num circuito fechado, patrocinado pela uma marca, Lululemon, é uma marca de roupa. E nos 5 desafios, que termina hoje, terça-feira, ela já quebrou 3 recordes. O de primeiro a cair foi o recorde americano de 48 horas de estrada, com uma distância percorrida de 400 quilômetros. No segundo, ela quebrou o de 300 milhas, marcando 2 dias, 11 horas e 54 minutos. E depois, o terceiro foi o de 600 quilômetros, né? Em 3 dias, 9 horas e 23. Mas o grande objetivo dela, além de ter quebrado esses 3 recordes, é o recorde mundial de 6 dias. quebrando masculino e feminino, que a top recordista é grega Yannis Kouros, com 1.036 quilômetros. Então, ela quer fazer 1.037, no caso. Ou se ela quiser, ela corre mais um pouco.
Não, fantástico, cara. É impressionante que a Camille Leon consegue fazer. Não tem nem o que falar, né, cara?
Cara, ela passa lá, Valmir. Tipo assim, parece que nada tá acontecendo. Eu vejo os vídeos dela lá correndo, assim, não. É zero sofrimento, né?
Tô sentado em casa vendo o Netflix.
Caraca, cara, isso aqui são 248 voltas pra ela bater o recorde.
Nossa, você tá doido. Ratinho de laboratório. Imagina, isso aí é o sonho de todo estudante, de todo cientista, né? Ficar horas ali. Galera,
não, um dos objetivos do evento é esse. Tem vários cientistas lá e treinadores para conseguir pegar todos os números possíveis e estudar CET depois.
Até eu ia estar lá fazendo cálculos e planilhas e, pô, tá doido. A pessoa se colocar nessa situação assim porque ela quer, tá, é louco. Oh, Deus. Mas é isso aí. Parabéns pro Camille Leon. Poucas, ou acho que ela é a única no planeta pra fazer um trem desse.
É, cara. E mais tarde a gente vai saber, a gente depois divulga a notícia.
Resultado final, né? Show.
Agora pra fechar, cara. Golden Trail Series, episódio 3, que foi lançado sexta-feira agora, com o Tracy Dreams. E os atletas protagonistas são a Maliosa, a atleta basca, espanhola, e Eliozine Elazawi, o marroquino, que é o atleta mais talentoso a nunca ter uma vitória até então, né? Até vencer a Dolomites Blanche, que é a prova de fundo, né? É a prova protagonista desse episódio. Cara, conta sobre a Maliosa. É uma atleta de 19 anos que ganhou protagonismo vencendo os 23 quilômetros da Marathon do Mont Blanc, e o diretor da Salomon já olhou aquele diamante ali, já trouxe ela para a equipe juvenil da Salomon, e logo no outro ano ela foi top 5 geral na final da Golden Trail, na Ilha da Madeira, e mostra ela correndo a Dolomites e conseguindo o primeiro pódio dela, né, sendo quinto geral. Em contrapartida, no masculino, a gente tem o Eliozine, cara, que eu considero um dos atletas mais talentosos e completos do cenário mundial. E um atleta que nunca conseguiu vencer uma Golden Trail, né? A vitória na carreira dele, acho que ele tem, acredito. Mas na Golden Trail, que ele corre desde 2019, ele nunca tinha vencido. Diversos quarta colocação, segunda, terceira. E assim, o mais consistente, né? Eu sempre esqueço o nome do diretor da sala.
Greg Goulet.
Isso, o Greg Voleiro fala, cara, como é que pode, não? Um atleta quarto, terceiro, segundo e até hoje não vence, né? E a Dolomites, né? Um nível, cara, muito forte de atletas, ele vai lá e consegue. E mostra ele lá no deserto do Marrocos treinando, um calor absurdo, cara, tipo 50 graus. E pra quem não sabe, o deserto tem muita montanha, eu fiquei surpresa, muita pedra, é bem técnico, mostra a cultura, um pouco da cultura dele. E a grande vitória dele também. Tá bem bacana o episódio, como todos os outros, mas esse tá bem bacana.
Muito legal, cara. O episódio realmente muito bem produzido, né? E você vê que a Golden Trail é realmente um show, né? Os caras trabalham muito bem, criam uma expectativa pra gente assistir. E esse episódio também ficou fantástico. O Eliozine é realmente um atleta diferenciado. Eu fico muito feliz quando ele vence, né? Ele venceu a Dolomites. Eu fiquei surpreso porque era o tipo de atleta que eu gostava, mas que eu não tinha esperança dele ganhar. E pelo histórico, né? A gente fala assim, pelo histórico. Da mesma forma, alguns outros atletas que competem ali, que estão sempre no top 5, no top 3, mas geralmente acabam não vencendo a prova. Então, o Eliozine é um desses, mas que conseguiu vencer lá na Dolomites por competência mesmo, né? Ele falou que ele fez um trabalho muito bom de descida, né? Porque inclusive ele venceu a prova na descida, ele conseguiu passar este ano na descida. Então, parabéns pra ele aí. E a Maliosa, né, cara? Pô, juvenil, que, putz, cara, a menina corre demais, você tá doido.
E corre muito.
Não sei, né? Ela passou a sua favorita da Espanha?
É, né? Depois que ela... eu acho que a... eu vejo ela mais completa do que a Sara Alonso.
Uau!
Pra idade dela, eu acho ela uma atleta de todas as... Esse uau é... Cara, de verdade, porque eu acho que ela, tanto para subida quanto para descida, em partes técnicas, eu acho que ela tem mais talento do que a Sara Alonso.
A Sara Alonso é ótima na descida.
Foi a substituta, porque a Sara Alonso saindo da Salomon, com a idade que ela tem, e a Malin Ossa entrou, foi quase uma substituição, né?
O problema da Sara Alonso eram as trilhas técnicas, né, cara? Ela cismava que tinha que dar um beijo no chão.
É, cara, comprou muito terreno, hein?
Nossa senhora, tá doido. Eu me
Não, mas ela corre demais. Ela agora com a ASICS também, eu acho que ela tá treinando muito, né? Ela conseguiu recuperar aquela lesão eterna dela e ela vai dar muito trabalho essa temporada, com certeza.
Vamos ver lá na Zegama, tá chegando.
Ó, mas não tô dizendo que eu acho que atualmente a Sara corre mais. Mas que eu acho que de talento, eu acho que a Malin pode conseguir mais cedo. Alcançar.
As duas são muito jovens, né?
Não, muito jovem, muito jovem.
É. Vamos ver. A safra tá muito boa.
É, isso aí.
Mas é isso aí, cara. Conseguimos então, ó. Uma hora e 21.
E fechou o tempo bom.
Hã?
Fechou com tempo bom, 1h20.
1h20, tá ótimo. É isso aí então, pessoal. O episódio ficou maior do que o normal, né? Normalmente a gente faz bem menor do que esse, mas é porque o fim de semana foi assim, absurdamente cheio de coisas acontecendo e a gente tenta aqui o máximo ser mais rápido, mas não tem jeito, cara. Tem época igual, porra, no Summit, Campeonato Brasileiro, vários atletas. Rapaz, a cobertura. Então, não tem jeito de ser menor. Merecia até, quem sabe, um episódio único, mas tinha muita coisa para falar e tá aí, tá entregue. Bruno, obrigado pela disponibilidade, pela pauta. Vamos fazer os próximos aí. Agora, essa semana, ver se a gente coloca no ar aí o da Linabel, né? Terceiro colocado.
Tá com certeza.
Cara.
Beleza. Cara, eu que agradeço, foi ótimo. Tanto cobrir o evento lá, trazer as informações para cá e até a próxima. Aí, quem sabe, com a Linabel e próximo RTR News.
Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau.